Glórias a Deus.
Amém.
Mais uma vez, a paz seja convosco. Quero mais uma vez saudar você que está aqui conosco para que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor. Estamos nesse segundo período estudando sobre o ser de Deus e seus atributos, sobre o tema da infinidade ou infinidade de Deus. Já tratamos sobre o tema da eternidade. Começamos na semana passada a falar sobre a imensidão de Deus, dizendo que a imensidão de Deus ela é dividida, que essa eternidade ela é dividida em imensidão e onipresença. Que imensidão mostra a transcendência de Deus em relação ao espaço. Ele transborda, ele é muito maior do que o universo que ele criou. E começamos a tratar sobre o tema da onipresença, falando que Deus ele é pleno aonde ele estiver, não em partes. Falamos que Deus está além do espaço e não se confunde com ele. Apesar de Deus estar no mundo como onipresente, ele não é, as matérias elas não se misturam. Demos na semana passada o exemplo de como a luz do sol está presente no ar, ela não se mistura com ele, são coisas diferentes. Então, os irmãos estavam lá fora pegando um solzinho, o vento que bate e o sol que está aquecendo, eles não se misturam, são seres diferentes. Se ele estivesse em partes, ele não seria criador, porque a criatura é sempre inferior ao criador, e tudo que é criado, ele está sempre abaixo do criador. E aí nós lemos o texto de 1 Reis 8:27, que fala: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. E aí apresentamos a história de Salomão, que constrói o templo para a habitação do Senhor, e depois que ele construiu, ele começou a meditar, e ele ficou chocado. Como que Deus ele pode estar na sua plenitude dentro do templo, e ele mesmo assim ele ser maior do que o templo? E Salomão, apesar da sua sabedoria, ele não conseguia entender. E a conclusão é que esta é a imensidão de Deus, é a característica de Deus. Ele consegue estar pleno no meu coração, mas ele é muito maior do que o meu coração. Ele está pleno em cada canto da terra, mas ele é muito maior do que a terra. Ele está pleno em qualquer estrela, qualquer pedaço do universo, mas ele é muito maior do que o universo. E nós falamos que esta é a onipresença de Deus, que é o que nós vamos tratar hoje, sobre a onipresença de Deus. Um dos textos que me vai à mente, eu não esqueci o endereço, é que nem altura, nem profundidade, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Então, quando nós pensamos em Apocalipse, nós imaginamos que as pessoas elas vão querer fugir de Deus. Muitas vezes, quando nós cometemos os nossos pecados e delitos, nós queremos fazer... Não sei. Nós queremos fazer o quê? Encobrir as coisas. Mas tudo está patente aos olhos de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O termo onipresença sempre será usado para descrever a característica de infinidade de Deus, que faz com que ele tenha sua presença plena em cada parte do espaço. Em qualquer lugar, Deus está pleno. No inferno, a ideia do inferno grego que a gente tem na nossa mente, de um diabo com um tridente, cutucando as pessoas num caldeirão, é totalmente errada. Porque Deus ele vai estar pleno. Mas como que Deus ele vai estar pleno sendo amor dentro do inferno? Lá vai ser justificado, vai ser manifestada toda a glória dele através da justiça e do julgamento. Da mesma maneira que se manifestou sobre a figura de Cristo, quando Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, e naquele momento Jesus olha para os céus e fala: meu Deus, por que me desamparaste? Em que ele não tinha acesso ao Deus, pela primeira vez e única na eternidade, antes da eternidade e depois da eternidade, e foi um momento de grande tristeza para Jesus Cristo. Da mesma maneira. Pastor, fala, minha querida.
O senhor disse, né, que Deus, embora seja plenamente amor, e se manifesta a justiça dele lá no inferno. Mas considerando que os que vão para o inferno vão ficar lá eternamente, essa justiça, esse amor, ele não teria como resgatar, perdoar os que estão lá,
teria,
condenados eternamente?
Teria, mas e por que, que não vai fazer? Porque ele já escreveu dizendo, e a palavra dele volta atrás. Da mesma maneira que quando ele determina sobre a vida da Edilene a salvação e ele te resgatou, qualquer dia você pede, pergunta o testemunho da Edilene. Da mesma maneira que ele te resgatou, independente do que você faça, o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida, e ele não vai voltar atrás, independente do que você faça, da palavra que você profira, independente do que você venha fazer, também a palavra dele não volta. A palavra dele, você deve ouvir se comentando a figura lá na esplanada lá, a figura da justiça, né, com a venda lá. A justiça de Deus é sem a venda. E ele executa a justiça dele. É aquilo e pronto. Se você fizer isso, a tua paga é essa. E quando você faz essa ação, você vai ter a sua paga.
Pastor, desculpa assim, insistir, mas em algum lugar, acho que em Gênesis, ele diz: se arrependeu de ter criado o ser humano. Ele também não pode se arrepender de condenar-se.
Primeira coisa que você tem que fazer é entender que esse arrependimento de Deus não é arrependimento da Edilene nem do Paulo. Você está querendo transferir uma característica humana pecaminosa de alguém que fez algo e cometeu um erro e quer voltar atrás, com um arrependimento que não tem nada a ver com o arrependimento que está no Aurélio. O arrependimento de Deus é outro, e aí você tem que estudar para ver que arrependimento é esse, o que, que é a tradução da palavra, o que foi que quis dizer ali, que não tem nada a ver, que ah, eu fiz e cometi um erro. Isso quem faz sou eu e você. Não existe o contexto de arrependimento que aparece também no contexto de Noé, não só em Gênesis, lá em Noé aparece. Lá em Noé ele fala assim: eu me arrependi de criar a semana do ser humano. Como depois de passar todo aquele tempo do mundo debaixo das águas, ele fala assim, e Deus se lembrou de Noé. Ele nunca esqueceu. O que foi usado ali foi uma palavra que, para que nós pudéssemos entender. O lembrou-se, não é porque ele tinha esquecido, cumpriu o tempo que ele tinha determinado. O que, que o escritor quis colocar? Ele colocou a palavra lembrou-se. Talvez uma outra palavra pudesse dar um entendimento, mas entenda que não tem como nós designarmos palavras para as ações de Deus, porque elas estão acima do nosso contexto de português, do nosso contexto humano. As ações de Deus, elas não podem ser nominadas. Quando Paulo, ele subiu ao terceiro céu e viu lá, ele falou assim, tem coisas inefáveis que eu não consigo descrever. Quando Ezequiel viu o querubim, ele não sabia como descrever aquilo. Então o escritor, a palavra, ela é muito pobre para descrever o nosso Deus. Pastor, mas ele não pode? Ele pode, mas ele diz que não. E por que, que ele não faz?
Eu conheço pouco a Bíblia, mas assim, o senhor falou que o arrependimento dele, de Deus, não é o mesmo que o nosso.
Não é arrependimento de erro.
Sim, em nenhum momento, aí o senhor como pastor, eu estou lhe pedindo uma explicação. Porque eu não conheço profundamente a Bíblia, mas eu acho que, eu não sei se Deus, em algum momento na Bíblia, aparece que ele também possa se arrepender de condenar eternamente. Eu estou lhe pedindo uma resposta.
Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. O que foi escrito, o que foi escrito está determinado.
Eu não sei se...
Não tem nada que venha acontecer. Aí é o conceito do livre-arbítrio em que o destino não está definido. Então nós temos um Deus que ele não é soberano, é um Deus banana, em que ele está lá e nós fazemos o que nós queremos. Tá? É isso e ponto. Não há a condição, possibilidade de ele voltar atrás, porque a palavra de Deus diz, eu não sou homem para que minta, e esse minta é que eu fale uma coisa e depois desfale. Não há essa possibilidade, porque a característica dele é fidelidade. Fidelidade é o quê? A mim, de jeito nenhum. Fidelidade às escrituras, ao que ele revelou pelos profetas. Então é mandado um manual para você trabalhar. Como por exemplo, você compra uma geladeira 220, ou 110, e lá no manual está dizendo, você não pode ligar essa geladeira no 220, você vai lá e tuf, o que acontece? Pá, queima. Há um manual dizendo, Aí a gente volta para o que a dos reis falou. Mas como que nós vamos querer seguir os mandamentos se a gente não conhece nem interesse? E não há um ser humano na terra, desde Adão até o último, que vá conhecer, porque a escritura ela se renova a cada dia, não há essa possibilidade. Só que você só vai ser cobrado daquilo que Deus ele te der entendimento. Pastor, então vou continuar burrão e não vou ler mais a Bíblia. Engano seu, porque você vai ser julgado da mesma maneira, porque você tem conceitos morais no seu coração. Felipe.
Sobre a dúvida da Edilene, teve um livro que o senhor me emprestou, que é, se eu não me engano, o autor é o John Piper. Ele fala bem assim, que a questão da condenação ela ser infinita é que o nosso pecado ele foi contra um Deus, contra um Deus infinito. E assim, ele usou um exemplo sobre as medidas de pecado. Um crime é feito contra uma idosa, ele tem, digamos, uma certa medida. E o mesmo crime feito de um marginal contra o outro, um bandido matou o outro. E então, colocando essa medida, um pecado, você cometendo um pecado contra um Deus infinito, a nossa condenação é proporcional a quem nós cometemos. Se ele é um Deus infinito, a nossa condenação é infinita. Por quê? Ele é um Deus infinitamente belo, infinitamente amoroso, benigno. Então, o nosso pecado, segundo o autor, é que se ele é um Deus infinito, se ele foi infinitamente misericordioso com nós, e nós repudiamos isso, a nossa condenação é da mesma maneira infinita.
Isso, só um minutinho, querido, só para completar o raciocínio, eu vou te passar. Tá? E você tem que entender que qualquer medida de pecado, ela não é contra o próximo, é contra Deus. Nós temos esse costume de achar que, eu fui lá e maldice a dos reis. Não, meu pecado é contra dos reis. Eu tenho que pedir perdão para ela, não tenho que pedir perdão para Deus primeiro. Sempre vertical, depois horizontal. Sempre vertical. Adultério, promiscuidade, qualquer coisa. O nosso pecado é contra Deus. Se fosse contra o próximo, eu fui lá e bati no carro da dos reis. Eu dou todo o auxílio, pago o Uber para ela fazer as coisas, mando o conserto, volto o carro novinho, está tudo certo. O problema é que o nosso dano é contra Deus, e não há como nós pagarmos esse dano, dentro do que Felipe falou, não há como você pagar este dano. Por isso que Jesus Cristo ele veio e pagou a minha maledicência contra a dos reis, antes da fundação do mundo, e temporalmente no ano de 2000. Fale, querido.
Fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? E tem essa questão do arrependimento que ela falou, nessas partes da Bíblia que a gente às vezes vê, né? Textos, Deus se arrependeu de tal ato e recolheu a mão. Eu já ouvi algumas explicações que não é esse arrependimento humano, né? Não é, Deus ele é eterno e ele sabe as atitudes dele, né? Então, essa questão de arrependimento é um pesar. Não que ele se arrependeu daquilo. Ele já sabia o que ele ia fazer. Não é que ele voltando atrás e se arrependeu. Mas é um pesar, por exemplo, na questão que você falou da criação. Qual foi esse episódio?
Criação. Ele falou da criação.
Não é que ele se arrependeu de criar o homem, mas ele sentiu um certo pesar em relação a essa...
E mesmo esse pesar não é um pesar humano. Mesmo esse pesar, e a Anisa trouxe uma expressão muito mais condizente ao texto, que é pesar, mesmo este pesar não é um pesar humano. Nós sentimos pesar. Então eu vou lá, empresto um dinheiro para dos reis, e eu sei que ela prometeu que eu ia me pagar, mas ela não vai pagar, ela não paga. Eu sinto pesar. Mas o meu pesar é um pesar pecaminoso, não é o de Deus. Nós não conseguimos alcançar a medida do entendimento de Deus. Por isso que ele fala que os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Deus falando conosco, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. O meu desejo é diferente do de vocês. Nós sempre olhamos dentro da ótica humana e na ótica horizontal. O dano que essas pessoas estão fazendo aí, roubando Petrobras e tudo mais, primeiramente é contra Deus. Decisões do Supremo que são fraudulentas, que sejam, eu não sei, a gente tem os elementos que nos são apresentados. Então a mídia ela tem esta possibilidade, ela faz com que Jesus Cristo ele seja escolhido, é preterido em detrimento de Barrabás. Você vê o poder da mídia, tá? Eu não tenho acesso, Então o nosso julgamento, ele é sempre um julgamento fragmentado. O único que tem o julgamento perfeito é Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós executamos um julgamento, por mais que nós sejamos assediados por informações. Nós temos que tomar cuidado. Salmo 139, versos de 7 a 10.
É um dos meus prediletos.
Decora. Quero ver você falando ele de cor.
E pastor, quando tu abre isso, e fazer um comentário aqui do que ela falou, sobre o amor de Deus ser justo, né? Se ele sentenciou algo para a humanidade acerca do amor, que a misericórdia é uma salvação eterna, se ele é justo com os que foram salvos, ele também vai ser justo com os que não foram. Porque se ele se foi algo eterno para um, certamente a mesma medida será para o outro, que será eterno também.
Tá, uma coisa que nós temos que entender: nós não entendemos Deus. Tá? Quando que nós vamos entender Deus? Na glória. Na glória, quando você olhar e ver por que que tal situação aconteceu, você pensa uma desgraceira que aconteceu na sua vida. Por que aconteceu isso? Naquele momento você vai entender, Deus, ele vai te dar um entendimento da justiça dele e você não vai questionar mais. Pô, por que que tal criança padeceu tal coisa, aconteceu tal coisa? Naquele momento Deus vai falar, você vai falar assim, ah, antes disso,
entendi.
Confiança no Senhor. Salmo 139, versos 7 a 10, por favor, Edilene.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
7 a 10.
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Aleluia.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Para quem que o salmista está falando?
Para mim.
Quem mais? Amém. Quem que ele sustenta? Quem que ele guarda? Quem que ele protege? Independente da situação que você estiver, é o contexto do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me águas tranquilas. Por amor de quem? Do meu nome, da minha palavra. Por quê? Porque há uma palavra determinada. A vida do irmão Cláudio, ela foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Então, ele guia o irmão Cláudio pelas águas tranquilas, para pastos verdejantes, por amor do nome dele. Por quê? Porque ele já disse e afirmou que o irmão Cláudio está debaixo das mãos dele. Então, por que que ele faz aquilo? Por amor da palavra que ele mesmo declarou. É simples assim. O salmista está dizendo aqui que Deus pode ser encontrado em toda parte, sem que esteja parcialmente em cada parte. Deus enche cada parte do espaço com a sua plenitude da sua presença. Não há como fugir da sua presença. É importante recordar que ele não é o universo, mas está totalmente em cada parte do mesmo, em cada pedaço, em cada lugar. Quando você olha, por exemplo, Coreia do Norte, os caras fazendo aquelas aberrações contra os cristãos, Deus está lá. Quando nós oramos pelos missionários, não é mais uma oração, você vai falar assim, ah, pastor, de novo nós vamos orar pelos enfermos, de novo nós vamos orar pela igreja perseguida, de novo nós vamos orar pelos governantes, pô pastor, eu oro todo domingo, a Lurdinha continua doente, eu oro todo domingo, os caras continuam sendo mortos, eu oro pela igreja, pelo governo, e eu oro na mídia, roubou, mexeu. Deus, ele está ouvindo cada oração, e ele está presente naquele lugar.
Amém.
E a palavra de Deus diz que ele vai enchendo. Apocalipse diz que essas orações, e essa é simbólico, né, para a gente entender, tem uma taça, entendeu? Uma taça em que as suas orações, elas vão caindo ali como gotas e vão enchendo. Quando a taça encher, ele age. O poder da nossa oração. Não é que a gente vai mudar o coração de Deus, tem todo um estudo aí, 3, 4 meses que nós fizemos sobre oração, não é que, mas nós cumprimos o desígnio dele. Se ele disse que ele vai esperar encher a taça das orações e você não ora, você entende?
Agora, eu tava, antes de vir para a igreja,
antes o quê? Hoje ou há 10 anos atrás?
Não, hoje de manhã.
Ah, tá.
Aí me veio, eu fiquei pensando,
Porque, por exemplo, Elias, na questão lá da chuva, de tal, então uma oração dele, Deus ouviu e pronto. E aí eu fiquei pensando nessa questão assim do individual, porque...
Só faz uma pausinha aqui, tá? Pra gente pegar essa primeira parte que você falou pra não ficar fragmentado. Deus orou, Elias orou... Não, ele fez uma oração, mas Deus atendeu a oração de Elias ou cumpriu o desígnio que ele já tinha para fazer?
Eu sei,
só estou fechando para você dar continuidade. O que Elias orou tanto para parar de chover como para chover foi uma ordenança de Deus, porque os profetas eram boca de Deus. Continua.
Então, assim, a oração única dele, Deus ouviu e fez tudo. Aí eu estava pensando nisso, né? Por que essa questão da igreja orar? Porque naquela questão de Pedro, que ele estava preso, uma multidão orando por ele, ele foi, chegou lá na casa. Né? Então, assim, se Deus ouviu uma oração de Elias, por que que a gente, às vezes, acho que é porque é o desejo de Deus que a gente tem essa comunhão dos irmãos para que... Porque não é a multidão de oração.
Também.
Também. Entender isso.
Entenda que nós temos...
A única oração de Elias... fez a coisa.
Ele, como Deus, falou, eu quero que ele, apenas uma oração de Elias seja feita e isso aconteça. No caso de Pedro, em que a igreja estava em contínua oração, ele o determinou. Igreja, eu quero que não seja só um que ore, mas que seja toda a igreja que ore. É a soberania de Deus. Ele determinou que numa posição seja uma pessoa e na outra seja a igreja reunida. Como pode ser, você entende a importância que pode ser de um ou pode ser multidão? Quando Estevão foi apedrejado, por causa da oração de Estevão, que Deus já tinha determinado, porque a ação de Estevão foi sobrenatural, em que o homem está sendo apedrejado e fala assim, Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem, isso não existe.
Porque diante desses exemplos que eu estou falando, aí eu pensando assim, as coisas pessoais nossas, a gente acha que é pequeno, né, para as outras pessoas, a gente fala, então eu posso orar, eu e Deus me responder.
Também.
Né? E aí fica essa coisa, esse conflito, ou eu e Deus, ou levar a oração para a igreja.
Um e outro. Quando o apóstolo Paulo ele fala, quando você se apresentar a Deus, você se apresente com orações, súplicas, ações de graça. São tipos diferentes de oração. Tem a minha oração devocional, tem minha oração particular, tem oração na igreja, que é uma oração de concordância, tem uma oração que chama súplica, em que eu falo, vamos orar pela nação, cada um ora e faz a sua oração. Tem oração de concordância, em que eu falo, vamos orar, como a gente faz de manhã. São orações diferentes, em que a palavra de Deus nos exige, nos ordena que nós façamos. Quando fazer uma e quando fazer outra? Quando nós estivermos juntos, nós oramos. Quando você estiver sozinho, você ora. Mas não quer dizer que a oração sozinha, sua, ela vai ser completa, se você não fizer da igreja, ou você fizer só na igreja e não fizer em casa. Nós temos que fazer tudo, porque a palavra de Deus nos ordena todas as coisas. Como que eu vou saber se precisa de um ou precisa de 120? Eu não tenho a mínima ideia. O que nós temos que fazer? Seguir a palavra e continuar orando. Quando que Deus vai fazer? Não sei. A nossa obrigação é orar. Tá? O salmista está dizendo aqui, nesse Salmo 139, 7 a 10, que Deus pode ser encontrado em toda parte, sem que esteja parcialmente em cada parte. Deus enche cada parte do espaço com a sua plenitude. Não há como fugir da sua presença. É importante recordar que ele não é o universo, mas está totalmente em cada parte do mesmo. Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24. Sebastião, por gentileza. A gente pensou que você tinha ido, Seba, abduzido, e a gente tinha ficado aqui, entendeu? A gente ficou até preocupado. A gente falou, um santo de Deus foi e nós ficamos. Jeremias 23, versos 23 e 24. 23, 23 a 24. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 23, 23 e 24.
A palavra de Deus fala em 23. 3:24.
Amém.
Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe, ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o vejo, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor.
E aí, sempre que o profeta fala, ele fala, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Por quê? Assim diz o Senhor. Os profetas, eles não eram bocas dele, eram bocas de Deus, em que Deus soprava no ouvido deles e eles falavam em nome de Deus. É o que falta hoje dentro dos profetas da igreja, em que as pessoas, elas falam, assim diz o Senhor, e disse Deus, não disse nada, tá? Ele
Mas
é um Deus...
Mas sabiamente diz, assim diz a palavra de Deus.
Sim, sempre que nós falarmos, porque nós estamos cansados de filosofia, tem muita filosofia linda e maravilhosa aí. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Se você tiver que fazer algo por alguém, leia um texto bíblico. Leia um texto bíblico. Você pode até se equivocar na sua explanação, mas o versículo é o que vai ficar gravado no coração da pessoa. Ele é Deus sempre presente, um Deus que está perto, porque nenhuma criatura pode fugir dos seus olhos, daquele que vê todas as coisas. Atos capítulo 17. Menízia, por gentileza. Atos capítulo 17, versos 27 e 28. Por favor.
E lançando como...
Não. Atos capítulo 17.
Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
27 e 28.
Para buscarem a Deus, porventura, tateando, possam achar bem que não está longe cada um de nós.
Você leu 26 e 26?
Eu li 28.
Ah, então tá. 27 e 28. De novo, por gentileza. 27 e 28.
Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Tá, e ele está discorrendo, esse texto, ele está discorrendo a partir do verso 16, perante os sábios da Grécia, lá no lugar chamado Areópago, lá em Atenas, na Grécia. E ali ele está falando com aqueles homens e ele está apresentando para eles que Deus é esse que ele crê. É um Deus que está presente em cada parte do universo com o seu ser completo. Esse é o sentido da onipresença. Opa, vai deixar uma caixinha aqui já? Né? Há vários modos de se estar presente em um lugar. Nós vamos começar a trabalhar algumas características disso. Há algumas coisas que precisam ser ditas a respeito da presença das coisas num determinado lugar. Então, esse copo, ele está em cima de um aparador que está em cima do púlpito. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, você pode subir no púlpito? O púlpito é isso aqui, então não dá para você subir no púlpito. Tá? O púlpito é isso aqui, então você fica em pé em cima do púlpito. Você vê que é o linguajar das pessoas que está errado. Tá? Então, um copo está em cima de um suporte que está em cima do púlpito, que está em cima do chão. A presença de um objeto ou de um lugar, de um ser num lugar, depende da sua natureza. Primeiro, os corpos estão lá. Profeta de Deus, hein? Glória a Deus, hein? Aleluia, hein? Aleluia. Hã? Aleluia. Os corpos estão limitados pelo espaço. Nós somos limitados pelo nosso espaço. Esta maneira de estar presente é própria das coisas criadas, dotadas de extensão física. Qual a sua altura? Eu tenho 1,83. Então, se eu estiver em pé e tiver um lugar com 1,78 ou 1,82, o que vai acontecer? Bato a testa. É que nem o carro. O carro ou o caminhão. O caminhão está dirigindo, aí tem a sinalização lá na placa lá. Altura máxima permitida, tantos metros. E aí tem uns caras lá em São Paulo que o cara acha que dá para ir e vai e tum. Não, mas dá para ir. Não dá. O limite é aquele. Não, mas eu acho que tem uma folguinha. Não tem. E fica preso. Tá? A primeira limitação que nós temos pelo espaço é que nós, como coisas criadas, nós temos uma limitação. Você vai no elevador, está lá, limite de peso, quantos quilos? 600 quilos. 600 quilos ou 7 pessoas. Aí entra 10 pessoas e 100 quilos, o que acontece com o elevador? Não anda. É a limitação dele. É o limite. Esta maneira de limitação dos corpos pelo espaço é própria das coisas criadas, dotadas de extensão física. Um corpo enche um espaço particular onde ele está. O seu espaço é a medida do seu tamanho e outro corpo não pode ocupar esse mesmo espaço simultaneamente. Esse copo aqui deve ter o quê? Uns 200 ml de água? 300. Então eu pego aqui e coloco água 300 ml. Aí eu estou com um copo aqui com mais 150 ml de suco de uva. E eu quero colocar nesse copo. Vai caber os dois? Não. Pastor, isso é lógico. É claro que é lógico, porque as coisas do Senhor elas são lógicas e simples. Mas quando você pensar em Deus, você tem que sair desse pensamento. Como nós falamos do sentido lá de arrependimento, como nós falamos de uma série de exemplos, nós temos que sair desse meio natural, porque isso aqui vale para o ser humano e para as coisas criadas. Para Deus não vale. Para Deus, Ele está pleno nesse copo d'água, digamos assim. Não tem como colocar mais Deus ou menos Deus. Mas Ele não é limitado pelo copo. Difícil, né? Mas é isso aí. Os espíritos finitos, eles estão presentes definidamente. Eu sou um espírito finito. Você é um espírito finito. Os anjos e demônios são espíritos finitos. Quanto vai demorar para gastar? Não sei. Se são 10 eternidades, 50 eternidades, se algum tempo, não sei dizer. Mas o conceito de infinidade, de que não vai se eliminar nunca, é apenas de Deus. E só Deus, Ele é o Criador. Quando você pensa em anjos, quando você pensa em demônios, quando a gente pensa, por exemplo, na punição eterna dos seres humanos, a gente não sabe se esse eterno vai ser um eterno por toda a eternidade ou vai ser por algumas eternidades. E o nosso conceito fica muito vago porque a gente não consegue entender isso. Mas para Deus é uma coisa totalmente natural. Os anjos ou demônios estão operando em algum lugar definido. A gente vê isso em Daniel. Quando Daniel ele ora lá na Babilônia, vem o anjo para dar o recado e parece uma guerra, né? Não sei o que, e aí aparece Gabriel e aparece o demônio da Pérsia, não sei o que e tal. Eles agem de forma definida. Satanás e seus demônios, eles não estão de uma forma onipresente, mas eles estão de uma forma localizada, como eu e você. A sua maneira de estar é diferente da maneira como os corpos ocupam espaço. Muitos espíritos podem estar no mesmo espaço. Diferente de mim, como uma pessoa criada, eu tenho um volume, eu tenho uma altura, eu tenho um peso. Mas se você pensar em relação a anjos, se você pensar em relação a demônios, eles podem ocupar um espaço diferenciado porque eles são espíritos, eles não são matéria. Lembra daquela passagem de Jesus Cristo quando ele vai interrogar o endemoniado? E aí o cara fala assim, nós somos muitos, meu nome é Legião. E quando fala em Legião, a Legião é uma referência ao Império Romano e é um número conservador, são 3.500 soldados ou 3.500 demônios dentro do cara. Imagina o estado daquele homem com aquela quantidade de demônios dentro dele. Havia algo em torno de 3.500 até 7.000 e pouco, que era a medida de uma legião de soldados romanos. Mas eles não ocupam o meu espaço do mesmo modo que os corpos. Não se pode negar, contudo, que eles estão presentes em algum lugar. Os demônios e os anjos, eles estão presentes na Terra. Em algum lugar eles estão. Mas não tem como medi-los na mesma medida nossa. Tudo bem? Amém? Terceiro. Deus está presente plenamente em tudo. Isso quer dizer que Ele enche todo o espaço. Não há possibilidade de você ir em qualquer lugar e você não encontrar Deus. Pastor, mas e lá no campo de concentração onde eles mataram milhares de judeus? Quem que estava lá? Ele se agrada daquilo? Não, mas ele está presente? Ele está presente. As limitações do espaço não são um referencial para ele, nós adoramos fazer isso. Do centro de Macumba não tem Deus. Tem Deus. Tem Deus. O problema é que a ação de Deus como Espírito dentro do meio terreno é segundo os seus desígnios e segundo a sua vontade, ao qual ele escolheu que eu haja e você haja. Então, Ele poderia ter materializado uma caixinha de bis? Poderia, mas ele utilizou o Sebastião para ir lá, sair e fazer essa compra. O que é de Deus, ele faz. O que é nosso, nós temos obrigação de fazer. Este enchimento não se deve à multiplicação infinita do seu Espírito, visto que ele é eternamente um e individual. Deus é diferente dos anjos, que é semelhante a Satanás e seus demônios, no sentido de posição, de localização, no sentido de ocupação de terreno. E Deus? Deus, ele é totalmente transcendente a isso. Tudo bem? Amém? Há diferentes modos de Deus estar presente. Deus está presente em todas as coisas, mas em cada uma delas de maneira diferente, dependendo da capacidade do objeto em que ele está presente. Deus está presente na natureza? Está de um modo diferente do que está nos homens. Porque Jesus Cristo não morreu, desculpe, Edilene, Jesus Cristo não morreu para resgatar o cachorrinho, nem o gatinho, mas ele morreu para resgatar a minha pessoa. Então eu posso massacrar os animais? Não. Há um mandato da criação que nós temos que cuidar deles. Mas quem é a primazia da coisa? O ser humano. A criação dele, a pérola da criação dele não são os anjos, são os seres humanos. Jesus Cristo não morreu pelos anjos, Jesus Cristo morreu pelo ser humano, primeiro cumprimento da palavra e pelo nosso resgate, porque ele assim o escolheu. E se ele tivesse escolhido os golfinhos, seria os golfinhos. E se ele tivesse escolhido as pombas, seria as pombas. Se ele tivesse escolhido os cachorrinhos ou os macacos ou quem quer que seja, assim o seria. Por que que é o ser humano? Porque ele na sua soberania assim o determinou. É algo que o Gabriel ele falou, que nós temos que, para nós começarmos a entender melhor Deus, a primeira coisa que a gente tem que entender é soberania. E aí você sai de um conceito do Aurélio, do dicionário Aurélio, em que você começa a estudar sobre soberania, você começa a estudar sobre o que um rei é, um soberano tem poder de fazer, e você começa a multiplicar isso por 10, por 100, por 1000, e você começa a entender que Deus ele faz o que ele quer, ele não faz o que você quer. E aí você vai começar a entender, a partir de conceitos naturais, o que Deus é. Porque é assim que nós temos que agir. O nosso entendimento é a leitura da palavra em aplicação de coisas naturais. Não queira entender, por exemplo, eu sei que é uma curiosidade sua, também é minha, por que que Deus ele decidiu matar e não vai perdoar? Não está no nosso escopo de pensamento, nós não temos como alcançar esse tipo de coisa. Podemos perguntar a Deus, podemos perguntar na Dominical, não tem nada disso, mas nós não temos resposta. Por que que Deus fez de tal maneira e não fez de tal maneira? Por que que Deus permite isso e não permite aquilo? Por que Deus leva um e não leva o outro? Por que aceita um e não aceita o outro? Não podemos. Como discutir esse tipo de coisa? É a mesma coisa quando a Edilene começou a falar assim, eu não tenho conhecimento inteiro da Bíblia, nem eu. Tá? Mas quando ela me pergunta, ela entende que eu sei mais que ela. Mas o meu conhecimento perante dela pode ser maior, mas perante Deus é nada. E nós temos que entender esse tipo de situação. E nós temos que acalmar o nosso coração em relação às coisas que não são da nossa alçada, e nós cuidarmos do que é da nossa alçada. Eu não posso salvar todos os seres humanos da terra, mas eu posso ajudar um que está perto de mim. Eu posso não conhecer todos os textos bíblicos da Bíblia, mas eu conheço um, dois ou três, e eu vou usar esses um, dois ou três da melhor maneira possível. É isso que nós temos que fazer. Deus ele está querendo que nós vamos sim para a África pegar o Evangelho? Amém! Mas ele também quer que você que não tem condições de pegar o Evangelho na África, porque não tem quem envia, em que você possa pegar dentro do seu círculo de amizade. E as coisas elas vão o quê? Se completando. Que se Deus ele comissiona você para ir lá na Ásia pregar o Evangelho, você vai ser capacitado para fazer isso. Se você não é capacitado para fazer isso, quer dizer que Deus não quer que você vá para lá, que você haja dentro de outro grau de ação. Simples assim. O problema do ser humano, a base da depressão, a base da ansiedade, a pessoa ela quer fazer algo, quer alcançar algo que ela não consegue. Por que essa situação? Por que tal situação? Por que isso? Por que aquilo? Mas eu não tenho como mudar. Então eu vejo o cenário da política nacional, o que que eu posso fazer? Eu posso ser uma pessoa ativa nas mídias sociais? Amém. Eu posso ser uma pessoa que me candidato para ser um deputado, alguma coisa? Amém. São posicionamentos. Mas hoje eu não tenho condição como essa. A minha condição hoje é essa, é orar. Eu não vou abandonar um rebanho que Deus me deu para eu ir para o cenário político, porque Deus ele me comissionou de outra forma. Então a minha forma de agir é essa. E nós temos que encontrar a nossa forma de agir para que os nossos corações eles possam ficar menos inquietos. Amém?
Só um segundo.
Um segundo, acabou.
É, eu acho assim que é uma forma, conforme essa pessoa caminhada, a caminhada com Deus, né? Assim, um descanso para a mente e o coração, a gente não ficar mais brigando, tentando entender Deus. Assim, as dúvidas que vêm na mente, seja em relação à sua vida, seja em relação ao mundo, alguma situação, a Bíblia, não sei, você coloca nas mãos de Deus e fala assim, Deus, se o Senhor quiser me ensinar, me levar a entender essa situação, entender isso, tudo bem. Mas não ficar brigando na mente, brigando com Deus, com seus sentimentos para tentar entender aquilo. Mas é muito mais você desfrutar da presença de Deus, do seu reino, da obra. É um descanso isso. Então não ficar brigando, querendo entender aquilo. Porque como o Paulo falou, que a gente só vai entender algo muito mínimo. Que é só agora que a gente... Se Deus, ele vai revelar os porquês de tudo. Então, é muito mais você desfrutar do que querer ficar brigando com Deus e brigando consigo mesmo, com a sua mente. É muito desgastante. Então, é muito melhor você desfrutar. E se a dúvida que você, a pessoa tiver, colocar nas mãos de Deus. Deus, se você quiser que me fazer entender, sim. Se não, descansar, sabe? É muito desgaste.
Concordo com você. Concordo com você parcialmente. Eu digo que sim e não. Concordo com você que nós não temos que brigar, e aí brigar você está num nível muito maior, mas também você não pode ser uma pessoa acomodada, em que você sim vê uma situação que ela não é conforme, e você procura dentro do escopo da sua grau de abrangência, você tentar entender e tentar trabalhar isso. Então, eu não entendo hebraico, então a minha função é estudar hebraico. Então, o grau de ação meu, eu tenho que ir até o meu grau de ação. Passou desse grau de ação, aí eu não brigo. Porque a partir desse momento você entra em desgaste. Até lá, eu vou me esforçar para que isso aconteça. Tem situações que você não consegue alcançar. Amém. Eu vou descansar. Mas há situações em que eu tenho que agir. Jesus Cristo olha, fala, Lázaro, sai para fora. A ação de Lázaro... A ação de Lázaro, a ação dos homens era empurrar a pedra. A função de Deus, através de Jesus Cristo, era ressuscitar aquela pessoa. Aqueles homens poderiam fazer o que eles quisessem, que eles não iam ressuscitar Lázaro. Então, nesse ponto, eu aceito com a Anísia. Não entra em briga. Mas no que for colocado na sua mão e for possível fazer, faça. Porque senão a gente faz o quê? O ser humano é cômodo. Eu sento, está nas suas mãos, Deus, você faz. E aí é uma linha teológica que fala que se tem que acontecer, aconteceu porque Deus quis, e aí eu não tenho compromisso nenhum. Ah, o cara está morrendo do lado de fome, e aí eu olho, lógico, você não está falando nessa ótica, o cara está morrendo de fome aqui, eu não alimento ele, ah, morreu. Ah, é porque Deus quis. Se Deus quisesse, tinha feito a comida chegar. Mas, pô, você como ser humano, você está com um prato de comida, por que você não entregou? Então, tem que tomar cuidado só com esses limites para você não entrar nem numa posição de comodismo, nem numa posição de extremismo, porque você entra nesse desgaste. E aí você se estressa e você não consegue lutar contra essa correnteza. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse segundo período em que nós podemos falar um pouco sobre a Tua eternidade, sobre a Tua onipresença. Para nós, esses conceitos são complicados e complexos, porque eles são muito maiores do que nós. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa, dentro da Tua graça e misericórdia, nos conceder a capacitação de entender e que nós possamos, mais que tudo, aplicar aquilo que aprendemos, Pai, de uma forma prática nas nossas vidas. O que o nosso mundo precisa hoje é que nós manifestemos o fruto do Teu Espírito Santo, manifestação do amor, da paz, da longanimidade e todos os outros partes deste fruto, Senhor. Mais que isso, Pai, nós estamos com as nossas mãos amarradas, nós não temos entendimento, capacitação. Os poucos versículos que nós conhecemos, o pouco que nós conhecemos da Tua Palavra, que possa ser suficiente para que nós possamos alcançar os perdidos e testemunhar do Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém.